E voltamos com o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Vamos em frente, ouvindo agora o deputado federal Heitor Xu sobre essas reformas, essas ameaças aos direitos dos trabalhadores. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde nossos colegas trabalhadores, assalariados, enfim, todos os ouvintes da Rádio FATP. Sabe que 2016 está chegando ao final, que a gente pode se perguntar, afinal é um ano para ser esquecido ou para entrar na história? Eu fico com a segunda opção, acho que é para entrar na história, no sentido de dizer assim, quando é que no Brasil nós vimos presidente de Câmara dos Deputados ser cassado? Onde é que nós vimos empresário da maior empresa no Brasil estar na cadeia há mais de ano? Onde é que nós vimos as grandes lideranças estão no rumo da Lava Jato e vai mais gente ter que devolver dinheiro e, inclusive, prestar serviço e conta daqueles erros que fizeram? Acho que o Brasil vai ser melhor quando sair dessa situação. No Congresso Nacional, que é a caixa de ressonância de diversos temas, nós poderíamos dizer de que nós estamos lá as voltas com alguns assuntos para debater. A terceirização, o primeiro capítulo já foi, mas está no Senado, que é um assunto sério, delicado. Segundo, os fitossanitários, que querem baixar o teor científico e fazer com que não precisa mais receituário agronômico, o camarada pode comprar o produto que quiser, não precisa mais técnico agrícola nem coisa nenhuma. Tem também o projeto de vender 25% do território nacional.
Como assim?
É um projeto que diz que o Brasil pode vender 25% das suas terras para estrangeiros por município. Ou seja, em Vacaria não pode alguém chegar e comprar mais de 25%, mas até 25% pode. Mas também pode comprar até 25% no Campestre, em Lagoa Vermelha e assim por diante, que é uma maneira que o governo está entendendo para atrair capital estrangeiro, trazer dinheiro novo para o Brasil para gerar emprego, para gerar renda. Nós já nos manifestamos contrário a isso, achamos que isso é um tiro no pé, que isso não resolve. Imagina, vem aqui um chinês com juro zero ou juro negativo, enquanto que o nosso agricultor paga 6, 8, 10%, com um pacote tecnológico caro, enquanto que de lá virá mais barato. Quem vai produzir mais barato? Somos nós ou eles? Com certeza serão eles. Então, esse projeto também está na ponta da agulha para ser votado. Assim, nós temos também agora esse tema da reforma da Previdência, que a PEC chegou, que está ali, e que, na verdade, não atinge quem deveria atingir, que são os supersalários e as aposentadorias precoces, e, mais uma vez, se concentra no raio dos trabalhadores, em especial da agricultura familiar, do assalariado rural, do assalariado urbano, que, aliás, a reforma da Previdência já começou no ano passado com a medida provisória 664, que extirpou a pensão vitalícia e jogou o fator previdenciário para o homem em 100 e a mulher em 95, soma de idade com contribuição a partir de 2027. E agora vem esse segundo capítulo. E, por último, o governo já se ensaia para mudar a legislação trabalhista. Porque acham que Getúlio Vargas já faleceu, a lei está velha, que tem que flexibilizar, que precisa mudar e que, portanto, esse assunto...
Quantos pontos que o senhor poderia citar dessa reforma?
Da reforma trabalhista é difícil falar porque o projeto não veio.
Não veio ainda.
Pode ser emenda à Constituição, pode ser medida provisória ou pode ser projeto de lei. Mas o que eles falam muito é no tal de trabalho intermitente. Ou seja, você chega no seu emprego, você vai trabalhar 2 horas, cumpriu aquela tarefa, você está dispensado. O empregador vai te pagar essas 2 horas hoje, amanhã você volta. Se tiver trabalho para 5 horas, vai ter que pagar 5 horas. Se tiver trabalho para 7 horas, vai te pagar 7. E o resto você não recebe. Ou seja,
os encargos também, tudo.
Exatamente. Então, por exemplo, isso reduz a contribuição para a Previdência, isso reduz uma série de questões de fundo de garantia, de PIS, PASEP, lucro líquido das empresas, etc. e tal, e que, na verdade, o governo, na minha opinião, vai perder com isso também. Nós já vimos o ministro do Trabalho ser meio que atropelado nessa discussão, porque ele diz que não concorda, mas quem manda no governo, e sempre foi assim, é a equipe da economia, é o pessoal da fazenda, que tem isso na cabeça, que o Brasil tem que ser parecido com os Estados Unidos, onde o trabalhador não é contratado por mês, com pagamento de salário por mês. Lá é por hora, e querem introduzir isso aqui também. Mas eu até acho ruim a gente falar disso na véspera do Natal, mas que todo mundo fique de alerta, um tema ruim, um tema indigesto, e que a gente possa ter muito claro de que tenhamos que ter um movimento sindical muito forte, muito organizado, que os trabalhadores façam o seu trabalho de ajudar os nossos sindicatos para fazer a defesa dos direitos que foram conquistados com muito trabalho.
Para concluir, 2017, o que dá para prever?
É difícil prever. O que a gente tem muita noção é de que essa crise econômica, com muito desemprego, ela vai se arrastar por mais um bom tempo. Isso preocupa muito. Imagina cada desempregado preocupado em achar trabalho, mas preocupado em sustentar a família, como é que vai comprar e pagar água, luz, telefone, o aluguel, o rancho. Isso é uma coisa muito desagradável. Mas eu diria que a percepção que se tem é de que o governo precisa também fazer algumas políticas, por exemplo, assim, voltar a investir na construção civil. Minha casa, minha vida, essas coisas fazem com que a economia se movimente, que pedreiros, serventes, o material de construção que precisa ser fornecido, produzido, transportado, que comece a movimentar mais a economia, até porque há uma deficiência enorme de casa. O que o governo faz e faz errado, e nós já dissemos muitas vezes, ele tem que parar de financiar os bancos. De cada R$100 que saem do município a título de impostos, e todo dia o contribuinte paga algum imposto, imposto de renda, INSS, tantos outros que são recolhidos, de cada R$100 que saem do município, o governo pega 45% e dá para o sistema financeiro. Ora, desse jeito nós não vamos a lugar nenhum. Dos 45 que vai para o banco, isso não gera emprego, isso não gera renda, isso não movimenta a economia. Os 55 que sobram é para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a agricultura, para movimentar a economia como um todo, porque o governo é um indutor da economia. Então o governo precisa mudar esse modelo e investir não na especulação, mas sim na produção.
Senhor José Cadoná, assessor da Contag para a região sul. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho. O senhor está lá no olho do furacão, Brasília, visualizando todo esse cenário que vem acontecendo, essas ameaças, previdência social e tudo mais. O que o senhor pode nos falar? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes desse programa. É realmente a situação toda, os projetos de lei modificando a questão da previdência social. Nós, do movimento sindical, não somos contra essa questão da previdência. Não somos contra, não. Agora, somos contra aquela que querem mexer para o trabalhador e a trabalhadora rural. Olha, quem ganha um salário mínimo, vão querer mexer passando a mulher de 55 para 65 anos e o trabalhador rural, o homem, dos 60 para os 65, por que então não mexe aqueles que recebem altos valores de suas aposentadorias? Isso nós somos contra, então, mexer com o trabalhador rural.
Bom, estamos aí diante de uma proposta de reforma da Previdência Social, que quase é a extinção da Previdência Social, porque as pessoas passariam a contribuir por uma vida inteira para chegar lá ao final, numa idade muito maior do que é hoje, para se aposentar, e certamente muitas pessoas não vão alcançar essa idade e esse tempo de contribuição. A Previdência Social pode passar por ajustes? Sim, pode. Só que da forma que está se pensando essa reforma previdenciária, realmente o prejuízo para os trabalhadores é muito grande e acaba quase a Previdência ficando sem sentido. A pessoa teria que trabalhar até os 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. Não é só os 65 que são um problema. Também o tempo de contribuição exigido de 25 anos é muito em se considerando atividades como é a atividade rural, em que às vezes a pessoa tem um emprego por 4 meses, 5 meses, fica um tempo desempregado, o empregador não recolhe a contribuição, isso também é um problema muito grande no meio rural. Então aí nós estaremos diante de talvez milhares de pessoas sem acesso à previdência social. Então esse é o primeiro problema que eu vejo. Há também uma proposta de mudança na forma de contribuição, não do empregado rural, mas do empregador rural. Hoje o empregador rural, ele paga sobre a produção, sobre o produto comercializado. E a ideia ou a proposta é ele pagar sobre a folha de pagamento, como acontece com as empresas urbanas. Qual é o problema disso? O problema é que se hoje, segundo os dados do IBGE, o índice de empregados com carteira assinada é de apenas 30%, no momento em que o empregador vai pagar sobre a folha de salários, talvez isso diminua ainda mais. Ou seja, nós vamos ter ainda mais informalidade no meio rural. Então, as pessoas não vão ter condições de provar sua contribuição, de provar o seu emprego, vão chegar lá aos 65 anos, que é uma idade muito elevada. Para o meio rural é uma idade muito elevada, segundo também o IBGE. As pessoas começam a trabalhar no meio rural em torno com menos de 14 anos de idade, então aos 65, homens e mulheres terão trabalhado por 51 anos numa atividade penosa, pesada, que é a atividade rural. Então aqui é um conjunto de maldades muito grande que afeta os trabalhadores rurais. Soma-se a isso também coisas que afetam os urbanos, como, por exemplo, a pensão por morte, que não tem mais vinculação com o salário mínimo. Nós vamos passar a ter benefícios de pensão por morte, às vezes de meio, até menos de meio salário. E ainda um outro problema, que é as pessoas que não conseguem se aposentar, para elas vai sobrar apenas o benefício assistencial, que daí não é mais 65, é 70 anos. Então, me parece que essas propostas, elas estão muito distantes da realidade brasileira. O governo compara com países desenvolvidos, com os países europeus. Não pode fazer essa comparação, porque a nossa realidade é muito diferente. Então, me parece que aqui a gente está diante de uma proposta que vai jogar, destruir praticamente o sistema previdenciário e a proteção social que foi conquistada na Constituição de 88.
Tá, então a gente ouviu esse pessoal, precisamos ficar com as barbas de molho e ficar muito atento. O deputado Heitor também chama muito a atenção sobre a reforma trabalhista, aquela questão que a pessoa vai trabalhar 2 horas, terminou o serviço, Exato. Vai para casa, não vai ter uma regularização, vai ficar muito confuso isso, Sérgio.
Na verdade, como foi dito, né, da Previdência nós já falamos e da reforma trabalhista, o patrão lá, o empregador, vai chamar o trabalhador, o cara cumpriu lá, digamos, terminou o serviço 1 hora, 2, o patrão vai dizer, ó, tu pode ir para casa. Mas ele não vai receber o dia todo, ele não vai receber o mês.
Vai receber a hora.
Vai receber a hora que trabalhou, quer dizer, hora...
Similarmente como acontece nos Estados Unidos,
não me engano. Exatamente, exato. Não vai ter férias, não vai ter 13º, não vai ter fundo de garantia, quer dizer, não vai ter nada. Só vai receber lá a hora que ele trabalhou e acabou, né?
Vamos aguardar. Posso fazer uns registros aqui?
Deve, até porque nós estamos devendo isso há muito tempo.
Desde
já.
O início do ano,
exatamente.
Quase. Seguinte, pessoal, eu vou fazer o registro aqui das pessoas que mandaram a cartinha lá no programa. Eu quero começar com a tua sobrinha, Camila. Ela diz assim, colocar um bebedor para quem chega com sede, de preferência gelada. Mas é uma boa ideia mesmo lá, né?
Nós estamos vendo isso já a partir de janeiro.
Olha aí, viu? Deu certo a reivindicação. Fazer uma cesta com produtos cosméticos. A Camila também.
Pro
cesta
programa,
com Camila com produtos cosméticos.
Pro programa do ano que vem, né? Essa é uma sugestão.
Eloá de Vargas Silva, lá no Refugiado, Estrada do Refugiado. Ela disse que sempre foi muito bem atendida. Parabéns. Uau, que bom ouvir isso, né? Eu tô lendo assim, não li antes, então daqui a pouco vai ter crítica aqui também, vão ler. Mas vambora. Gostamos muito do programa. Assim ficamos por dentro das notícias do sindicato. Ilva Poleto?
Dá uma vez.
Ilva Poleto. Ilva Poleto. A sugestão? Ah, tá. Parceria com clínica médica, o plano de saúde. Quem está mandando essa sugestão? A Camila também. Está participando, a Camila. Quer ganhar a cesta. Gostaria de concorrer ao prêmio do final do ano. Eu nunca perco o programa nos sábados. Parabéns. A Niva também, Poleto, é Poleto também.
Exato.
A Niva,
Ilva,
perdão. Elza, Parabéns pelo atendimento. Precisamos de pessoas assim para atender o pessoal no meio rural. Uau, parabenizando. Quero parabenizar o sindicato pelo trabalho prestado aos assalariados. Desejo a cada um ano melhores, um ano de melhores conquistas. Marta, assina, Marta Poleto. É isso. Parabéns pelo trabalho. E assim vai, quem assina também é a Marta. Está mandando vários. Sindicato dos Trabalhadores, sejam associados, permanecer unidos, lutando por nossos direitos e deveres. Paz e muita saúde em 2017. Maria Oliveira de Abreu. Olha aí. Quem está mandando aqui é a Selbi. Selbi das Graças, Roveda, Estrada dos Neri. Conhece a Estrada
Deve
dos Neri?
Deve ser muitos capões.
Ela manda uma cartinha desejando tudo de bom para 2017, agradecendo 2016.
E que escuta e acompanha sempre o programa. Na verdade, é uma cartona, não é uma cartinha.
Não dá para
né?
ler toda ela aqui, mas enorme. Muito obrigado. Prezados senhores, satisfação. É a Sandra Mendes Teixeira. Está parabenizando também o sindicato pelo conjunto da obra, porque também é muito extensa a carta aqui. Exato. Ela mora na BR-285, a 3 quilômetros do posto Charão, sentido Lagoa Vermelha. É Muitos Capões, né?
Muitos Capões.
Muitos Capões. Tem muita carta aqui, gente. A Letícia Almeida, da Capela de Fátima, também mandou. E eu, da Lindos Alves, também mandou. Quem mais? Ah, tem bastante aqui, tio. Monte Alegre. Emerson Carraro Mongon também mandou uma carta enorme aqui. A Roseli Carraro Mongon, Camila de novo aqui, vai ganhar, tá louco pra ganhar a sexta.
Tá, não, o pessoal corre, né?
Se vai ganhar, não vai ganhar nada, né? Só se for sorteada.
Exato.
Leonídia Peruquim. Isso. Também mandou aqui, ó. Ah, ela disse que precisa de sugestão que o ginecologista atenda pela tarde.
Isso. Mas ele atende, né? O Dirceu atende na segunda-feira de manhã e depois quarta, quinta e sexta na parte da tarde.
Bom, Capela Nossa Senhora da Saúde. O Jeverton também mandou uma cartinha, assim vai, gente. É muita carta, deve ter aqui mais de 100 colocações aqui. Então a gente só fez menção de algumas. E esse pessoal, eles estarão concorrendo ao prêmio que vai ser sorteado sexta-feira da próxima semana.
Exatamente. Então, na próxima sexta-feira, nós teremos a reunião a partir das 8h30 da diretoria efetiva, né? Eu, a prof e o Giovanni, e dos 3 membros do Conselho Fiscal. E ali, pelas 11 horas, então, o sorteio dos 40 brindes, 20 do assalariado e 20 do agricultor familiar, no valor de R$250. E depois, então, todas essas cartinhas na sexta aí, no valor aí mais de R$150 de produtos da agroindústria Carraro, nós vamos estar sorteando.
Eu acho que o ano que vem eles vão patrocinar esse programa.
Olha, quem sabe, né?
O jornal também.
O jornal, vamos conversar com eles, né? E eu tenho, Bonese, aqui uma solicitação do Etelvino Bortolotto. Ele pediu e deixou uma cartinha lá querendo saber qual é que é o associado mais antigo do sindicato. E qual é o número da matrícula? O associado mais antigo, digamos, com mais tempo de associado e que hoje ainda continua com as mensalidades em dia é o senhor Nelson Focchesato, lá da Capela de Fátima. A matrícula número 27. E ele continua na ativa ainda. Então, um abraço, Etelvino, e também para o senhor Nelson Focchesato, lá na Capela de Fátima.
Feito o registro. Deu para os cocos, acabou que era doce. Mais uma vez, votos de um Feliz Natal. Que Jesus Cristo esteja sempre na tua vida, mudando a tua história.
A todos, então, bom final de semana, boas festas a todos, um abraço e até sábado que vem. Boa tarde a todos.
Boa tarde.